Autárquicas 2025. A Rádio Vidigueira abre novamente a antena ao Conselho de Cuba para mais um debate entre os candidatos à Câmara Municipal nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Dia 7 de outubro, pelas 17h30, João Palma, da CDU, Francisco Aurélio, do PS, Lígia, também na Rádio Vidigueira, em 90 FM ou em www.radiovidigueira.pt. Boa tarde, seja bem-vindo a este espaço Autárquicas 2025, mais um debate aqui a Rádio Vidigueira vai levar a cabo. Depois de um périplo pelo Conselho de Vidigueira, sentamos hoje à mesa da rádio os candidatos à Câmara Municipal de Cuba para, ao longo das próximas duas horas, debaterem os destinos deste Conselho. Em estúdio temos o candidato da CDU, João Palma, candidato do PS, Francisco Aurélio, candidata do PST, Lígia Araújo, o candidato do Chega, Pedro Peçanha, não vai marcar presença, já havia sido anunciado há alguns dias a sua ausência, pelo que se confirma então agora precisamente a ausência do candidato do Chega neste debate. Meus senhores, minha senhora, obrigado pela vossa disponibilidade e presença em estarem aqui connosco, tal qual o sorteio que efetuámos ali fora, o sorteio que dita a entrada da candidata do PSD, e aqui, naturalmente, privilégio às senhoras, permitam-me esta nota, candidata Lígia Araújo. Para início de conversa, naturalmente pergunto-lhe o que está na base desta sua candidatura, o que a traz para esta candidatura.
Desde já, boa tarde a todos, boa tarde aos presentes e boa tarde também a todos os ouvintes. Ora, o que é que me move para esta candidatura? Esta candidatura para mim é muito importante porque eu acho que dentro do regime democrático é necessário que Cuba saia um pouco desta tradição que tem existido, um bocadinho bicéfala entre a CDU e o PS, porque obviamente que ambas as forças políticas deixaram o trabalho feito, como é óbvio, no município, mas no meu entendimento há muita obra ainda por fazer. E eu penso que nós mostramos a alternativa que quer realmente fazer. Nós queremos mudança, queremos modernidade e temos ideias que eu acho que são uma mais-valia para todo o concelho.
Muito bem. Fica essa primeira nota para a candidata do PSD, Lígia Araújo. A mesma questão, o que está na base desta candidatura, candidato João Palma, da CDU, o que o traz nesta corrida eleitoral?
Boa tarde a todos, muito boa tarde aos nossos ouvintes em Cuba, aos ouvintes da Rádio Vidigueira, aos meus adversários, Sr. Francisco Aurélio, professora Lígia Araújo, ao nosso moderador, Marco. Dizer-vos que nasci e cresci numa família com forte intervenção cívica, me transmitiu valores e princípios de trabalho, de honestidade, de solidariedade, de responsabilidade e de participação ativa na sociedade para melhorar as condições de vida das pessoas e também para lutar por uma sociedade mais justa. Como tenho preparação técnica, uma visão de futuro para mais do que um mandato e uma postura próxima e conciliadora, muita vontade também de melhorar o meu concelho. São essas as razões que me levaram a aceitar o desafio que me foi colocado.
Muito bem. Esta primeira intervenção do candidato da CDU, João Palma, a dar nota destas razões da candidatura. Francisco Aurélio, pergunto também a mesma questão, o que está na base desta candidatura, o que o move nesta corrida eleitoral?
permita que cumprimente o candidato João e a candidata Lígia. Cumprimento o auditório da Rádio Vidigueira. Um cumprimento especial aos munícipes do Conselho de Cuba, meus conterrâneos. E em relação à questão que me colocou, aliás, o que tenho a dizer é que foram 16 anos de muito trabalho, de muito empenho, de muito sucesso ao serviço da minha terra. E quem sabe, e todos me conhecem, e sabem o trabalho que foi feito no Conselho de Cuba. As infraestruturas básicas essenciais estão construídas hoje em Cuba, foi no tempo do Executivo do Partido Socialista. Agora estamos noutro projeto com novas pessoas, uma equipa nova, uma equipa dinâmica, não só na Câmara Municipal como também nas juntas de freguesia. Junta-se aqui a experiência e a irreverência. E tenho a certeza absoluta que vamos ter sucesso como tivemos no passado.
Muito bem, fica essa intervenção, essa primeira intervenção do candidato do Partido Socialista, Francisco Orelha. Entrando numa segunda questão, peço-vos agora uma pequena análise, um pequeno diagnóstico e avaliação do momento do Conselho de Cuba, de alguma forma também destes últimos 4 anos. Candidata do PSD, Lígia Araújo, que referia essa hegemonia de PS e CDU nos destinos do Conselho. Como é que vê, como é que caracteriza o Conselho de Cuba neste momento? Que análise é que faz ao Conselho? Também, como é que viu este último mandato?
Em relação ao que eu vejo em Cuba, sobretudo como cidadã, acho que Cuba tem que deixar, em primeiro lugar, de ser vista como uma vila dormitório. Eu penso que Cuba está muito associada a esta ideia e temos que desconstruir esta ideia. Acho que Cuba tem mais valias, como é óbvio. Discordo um pouco com o Sr. Francisco Oreira. Acho que a obra foi feita, o Sr. Francisco Orelha fez obra, como é óbvio, mas também este Executivo fez alguma obra, mas discordo em alguns aspectos. E em quê? Eu acho que a obra feita nem sempre foi bem feita e penso que há muito por fazer. Porque se tivesse realmente sido feito algo de mais substancial, Cuba não estava como eu e certamente muitas pessoas a veem hoje. Eu acho que Cuba está associada a uma certa estagnação. Cuba precisa urgentemente de investimento, investimento que não existe. Por exemplo, olha, para começar, quando andamos nas ruas de Cuba, nota-se mesmo que há despovoamento na vila. E não só. Isso ainda se nota mais nas diferentes freguesias. Isto eu vi agora, e estou a ver também na campanha, mas já tinha esta percepção, e não uma percepção, é a realidade. E há dados que comprovam isto, porque sabemos que nos últimos 10 anos Cuba perdeu mais 10% da sua população, e sabemos ainda mais que hoje em dia não temos muito mais do que 4.400 habitantes, aliás temos 4.469 para ser rigorosa, e isto também aconteceu a nível da população jovem, que também diminuiu quase 10%. Portanto, eu como mãe, como cidadã e agora como candidata, não me conformo em ver os jovens a sair de Cuba, uns para estudar, que não voltam, outros que saem para ir trabalhar e que não regressam. Uhum. E, na minha opinião, se nós não tivermos investimento privado e se não tivermos a captação de jovens, temos um conselho morto. Por exemplo...
Essa é, de alguma forma, a imagem do interior do país.
Sim, mas tem que se contrariar. E é possível mudar. É possível mudar tudo isto. Eu acredito, porque eu já vi exemplos concretos em que isto acontecia e a situação mudou. Temos é que fazer, ter ideias e, sobretudo, implementar essas ideias. E nós temos um programa em que temos essas ideias para executar.
Já lá iremos naturalmente a esse programa. Fica essa nota, esse olhar sobre o estado do Conselho. Francisco Orelha, que cenário traça do Conselho de Cuba neste momento? Que avaliação é que faz? Como é que viu também estes últimos 4 anos na Câmara Municipal?
Eu subscrevo as palavras da candidata Lígia quando fala aqui na questão da estagnação do Conselho, e ninguém tem dúvidas nisso. O Conselho de Cuba há 12 anos que parou no tempo, digamos assim. Eu acho que o Conselho de Cuba atualmente não passa de um dormitório de beja. Perdemos população, e já aqui foi focado este assunto, e eu volto a referir, porque não foi feito nenhum investimento, principalmente para atrair jovens para o Conselho de Cuba. Saem todos os anos no mínimo 20 jovens do Conselho e morrem 40 pessoas. Estamos a falar em 60 pessoas todos os anos que o Conselho está a perder. Não há renovação, e não havendo renovação é um Conselho que envelhece. Esse foi um grande mal da CDU, não ter investido no desenvolvimento económico no Conselho. Não o fez. E isso foi mau. Reverte-se no atraso do Conselho. E já aqui foi focado também o decréscimo demográfico, que é bastante acentuado. Eu também tive a ver a questão dos censos. E o Conselho de Cuba foi dos conselhos que mais perdeu no Distrito de Beja. Cerca de 12%. Isto é assustador. E continuamos nesta trajetória, o que é que será daqui para os anos? O que foi focado aqui, o Conselho de Cuba já não tem os 4.300 pessoas doentes que tem, porque isso refere-se ao censo de 2021. Nós já estamos em 2025. Se calhar o Conselho de Cuba não tem mais 4.000 habitantes. Isto é complicado, se não soubermos inverter este ciclo, as coisas complicam-se ainda mais, claro.
Muito bem, fica essa intervenção, essa nota do candidato do Partido Socialista. Candidato João Palma, da CDU, como é que traça o cenário neste momento no Conselho de Cuba, a ser o que tem liderado os destinos do Conselho nos últimos 12 anos?
A situação do Conselho de Cuba é igual à situação de todos os conselhos do interior do país, onde há um desinvestimento da parte da administração central, em que esquece o território, esquece o interior do país, e esta tendência de decréscimo demográfico que se tem assistido, que aliás começa nos anos 60 com o êxodo rural para a cintura industrial de Lisboa, tem-se vindo a agravar nos municípios do interior do país. Não é uma tendência que seja nova, infelizmente é uma situação que já vem desde 1960, salvo erro. Dizer aqui que não concordo com a análise que é feita aqui pelo Sr. Francisco Orelha, até porque, primeiro que tudo, os dados que temos dos censos são de 2024, e a população residente no Conselho aumentou 59 habitantes. Temos um saldo migratório superior ao saldo natural. Ou seja, chegaram mais pessoas do que aquelas que houve a renovação, mas mesmo assim o saldo foi positivo. Estou-me a basear nos dados que estão no PORDATA. PORDATA, que é uma base de dados feita pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e que são públicos, então é só questão de se consultar.
Números que naturalmente também já trazem aí refletido alguma imigração.
Vem o saldo migratório. O saldo migratório é positivo face ao saldo natural, ou seja, o saldo natural é negativo e o saldo migratório é positivo, é número superior, e então a conta dá perto de 60 pessoas. É 1,3%, vale o que vale, é pouco mesmo assim. podia ser muito mais, mas se não houver também políticas de discriminatórias positivas para que as pessoas se fixem no interior, se não tivermos boas acessibilidades, a realidade vai ser sempre do decréscimo
demográfico.
Fala-se
muito na questão na questão da imigração, que de alguma forma poderá solucionar um pouco a questão desse êxodo que vamos assistindo pelo interior do país, esse repovoamento que de alguma forma a imigração vai trazendo, isso poderá ser uma solução para alguns concelhos, aqui no caso Cuba?
Poderá ser, mas eu, quando falo em saldo migratório, não tem necessariamente que ser imigrantes. É saldo migratório, são pessoas que vêm de outros concelhos para o nosso concelho. Mas ainda gostava de terminar a análise que estava da primeira pergunta, que tem a ver com o... Isto também são dados, não são percepções, nem são... Na imaginação, tivemos um aumento de 33% do número de empresas no concelho. 33% é um aumento considerável de empresas que tivemos. Isso é visível nos impostos cobrados, nos impostos municipais, que é o caso da derrama. Em que, nos tempos, e o Sr. Francisco Aurélio a lembrar-se-á disto, em 2013 foram de cerca de 3 mil euros, andava à volta destes valores, 2, 3 mil euros. E agora anda à roda dos 200 mil euros. A derrama, mas para percebermos que não é só o aumento do número de empresas, é também a saúde das empresas e a competitividade das empresas, que a derrama é um imposto que incide sobre o lucro tributável, ou seja, as empresas que dão lucro acima dos 100 mil euros têm uma componente que é tributável, ou seja, são empresas que estão a faturar muito e que estão a ter lucro, o que é bastante, bastante interessante. E há também outro estudo que foi libertado há um mês, salvo erro, que é o Barómetro para o Desenvolvimento Económico e Social do ISCTE, em que coloca Cuba nos 25 primeiros lugares na sua categoria, ou seja, de microconselhos. E acho que também é importante ressalvar isto. É sinal que o desenvolvimento económico, pela
Ouve
forma...
Então, na sua perspectiva, não... esse crescimento... Essa evolução no concelho?
Houve, claro que houve. Acho que é bem visível. Nota-se na restauração, nota-se no número de casas que temos disponíveis para alugar, mesmo para venda. Acho que está à vista, e não só no sete concelhos, mas também em algumas freguesias. E também é factual outra coisa, que é o número de licenças para recuperação de imóveis que têm acontecido. Não tantas como seria desejável, tal como a Lígia disse aqui, e é verdade, mas é uma realidade que temos, e resta captar o investimento também. De que forma? Através do turismo e da promoção do território e da valorização do território.
Muito bem. Só para também fazermos aqui um olhar sobre estes números, Lígia, concorda com esta observação do candidato da CDU com este estado do concelho, com estes números?
Na minha perspectiva, ora bem, nós trazemos aqui dados um bocado, trazemos dados com fontes diferentes. Por exemplo, se formos ao site oficial da DGAL, que é a Direção da Administração Local, e à página oficial do Gabinete de Estratégia e Estudos, a GEE, por exemplo, entre 2021 e 2022, as empresas de Cuba perderam 15 milhões de euros em volume de negócios. E as exportações, que representavam mais de 22 milhões em 2021, caíram para apenas 61 mil euros em 2023. Obviamente que, na minha perspectiva, pode ter havido algum crescimento, embora estes dados apontem que não foi tão substancial assim, mas é pouco. E nós não nos podemos contentar com isto, porque basta olhar, por exemplo, para a nossa zona industrial e perceber que há muito a fazer, não é? E eu penso que a zona industrial devia ser o centro nevrálgico de desenvolvimento económico de Cuba, isto agregando, como sempre, todas as freguesias, como é óbvio. Embora também se possa fazer outro tipo de infraestruturas e de investimentos próprios que sejam agregados à sede, à freguesia. Portanto, eu penso que falta ainda fazer muito nessa área.
Muito bem. Candidato Francisco Orelha, concorda também com esta observação que foi deixada pela CDU em relação a estes números? Que opinião, que comentário merece?
De maneira alguma, eu acho que o candidato João Duarte deve estar a viver noutra realidade, pelo menos não é a realidade que conhece no Conselho de Cuba. Eu acho que a CDU aqui falhou em toda a linha. Um parque empresarial que ficou construído à primeira fase e até hoje não foi feito um cêntimo de investimento, como é que é possível haver muitas empresas no Conselho? As empresas que estão no Conselho eram as que já estavam na primeira fase do parque empresarial, salvo raras exceções, e o caso do Intermachan que veio depois, e nada mais foi feito a nível do desenvolvimento económico, digamos, nem a atração de empresas privadas para virem para o Conselho de Cuba, porque não tem área, porque não investiu no parque empresarial, como aqui também já foi referido. Tem que passar tudo por o desenvolvimento económico do Conselho. Não há outro caminho, digam logo, disseram. Cuba tem que se afirmar como um polo empresarial no Distrito de Beja. Porquê? Porque Cuba pode ser um dos conselhos mais promissores do país, mas tem que ser feito investimento. Nós estamos próximo do aeroporto, nós vamos ter uma linha férrea eletrificada, nós estamos integrados no plano, no projeto de fins múltiplos do Alqueva. Isso devia ter sido pensado há 10 ou 15 anos, a CDU está cá há 12. Esquecesse que era necessário fazer investimentos. E não o fez, é claro, basta ir ao parque empresarial, que nós lá deixámos, está precisamente no mesmo sítio. Não avançou um centímetro. Mas a CDU não falhou aqui, falhou em toda a linha. E falhou na revisão do PDM, que isso é grave. O PDM é um instrumento de ordenamento do território municipal. E a CDU não fez a revisão do PDM. Neste momento, nem sequer há área de expansão empresarial e não há área de expansão urbana. Porque uma coisa tem que ser acompanhar a outra. Nós, para que conseguimos trazer empresas para o Conselho, temos que ter habitação. Nem habitação, nem empresas. Não tem nada. Tem que abrir aqui uma mudança de paradigma. E nós estamos aqui para fazer essa transformação no Conselho de Cuba.
Muito bem. Candidato João Duarte, para fecharmos também aqui esta questão.
Pois, eu estou a achar aqui um bocado esquisito, porque os dados que em que me basei são os dados do INE, o Instituto Nacional de Estatística. É onde a Pordata vai buscar estes dados e podem consultá-los. Eles são públicos, mais do que esses dados, até porque esses são de 2022 e eu estou a falar de dados de 2024. Não posso deixar de referir que, em relação à zona industrial, o Sr. Francisco Orelha diz muito bem. Só falhou aí numa questão. Foi o fizemos. Fizemos, exatamente, fizemos. Fez a Câmara Municipal. A Câmara Municipal fez o Parque Industrial. Fez a primeira fase do Parque Industrial. Não foi o senhor. Foi a Câmara Municipal que fez. Não foi com o seu dinheiro, foi com o dinheiro de todos. Então, é assim. É a Câmara Municipal é que faz.
Mas vocês não fizeram nada.
A Câmara Municipal é que faz os investimentos. Mas... Fizemos muita coisa. E depois já lhe respondo. O que é que se fez e o que é que não se fez. Em relação à zona industrial, foi inaugurada em maio de 2013 e não estava lá empresa nenhuma. Neste momento, o Parque Industrial já tem a segunda fase concluída. Está lá uma empresa do Conselho, que, como presumo que já tenha reparado, na altura, no debate da televisão, não tinha reparado que estava lá uma empresa. Agora já deve ter reparado que está lá uma empresa, já deve conhecer o acordo, já deve conhecer essas coisas todas. E falem muito bem, e aliás, nós temos no nosso programa eleitoral a terceira e a quarta a expansão do parque empresarial, a terceira e a quarta fase. Para além disso, temos também a ampliação da zona industrial de Faro do Alentejo. Ou seja, porque entendemos que o desenvolvimento económico não pode ser só no sete conselhos, tem que ser extensível em todas as freguesias. Mas só acabar aqui, só terminar aqui, quando fala aqui na revisão do PDM. O Sr. Francisco Orelha sabe de que ano é que é o PDM que está em vigor em Cuba?
Sei,
sabe?
Sei.
Então é de que ano?
O PDM, nós, quando chegámos à Câmara de Cuba, de 22 anos da CDU, no novo revisão ao PDM. E nós elaborámos um plano de urbanização, porque senão não havia área de expansão urbana. Mas o PDM, sei lá, tem 20 ou 30 anos. Mas vocês têm conhecimento disso. Tiveram 34 anos na presidência da Câmara de Cuba. O que é que fizeram em 34 anos? Não foi suficiente para fazer uma revisão do PDM.
Só tentar perceber. Mas também não pode interpelar, senão depois...
Eu nem interpelei, só perguntei. Só perguntei. Só perguntei se sabia a data do PDM. Quer dizer, que o Sr. Francisco Orelha fala da revisão do PDM. Esteve lá 16 anos e não fez a revisão do PDM. Também não sabe outra coisa. Já não existem as zonas de expansão. Isso se terminou, as zonas de expansão. Até devia saber que foi porque foi num governo do Partido Socialista que se limitaram as zonas de expansão nos planos de diretores municipais. Porque se decidiu apostar numa reabilitação. E isso levou ao encarecimento e ao aumento do preço dos lotes disponíveis dentro das habitações. E com a nova lei dos solos, também não sabe, mas eu digo, a nova lei dos solos, porque entretanto as coisas mudaram bastante, com a nova lei dos solos, que está em vigor, tem que se fazer, tal como a Câmara Municipal de Cuba fez, com o Intermarché. Pronto. Que na altura que o senhor, quando o Lidl se tentou instalar em Cuba, que o senhor disse não era possível, a Câmara mostrou que é possível fazer e fez um plano de pormenor para a zona do Intermarché. E foi possível fazer e ele está aberto.
Muito bem. Ficamos, fica essa intervenção para concluirmos aqui esta pergunta. E agora, naturalmente, poderão explanar na próxima questão as vossas propostas que trazem convosco nos vossos planos e programas eleitorais. Porque é precisamente essa questão. Que prioridades é que o candidato Francisco Orelha, que prioridades é que o Partido Socialista tem para apresentar nesta campanha eleitoral para o Conselho? Aqui, focando naquelas que são fulcrais, já apontou a questão económica, o desenvolvimento económico, que de alguma forma é uma bandeira do PS. Deixe-nos as principais, mais estruturantes medidas e propostas do PS, porque numa outra ronda lá iremos a outras questões.
Mas ainda queria aqui voltar a falar na questão da revisão do PDM. Eu gostava que o candidato João Duarte respondesse. É necessário ou não é necessário a revisão do PDM? E porquê é que não a fizeram? Gostava que me respondesse isso. 12 anos, deixe lá o passado. Conte lá os 12 anos. Eu só pergunto se 12 anos. É que nós elaborámos um plano de urbanização e resolvemos a questão do parque empresarial. Se não o tivéssemos elaborado, não tínhamos parque empresarial. É porque o fizemos. Mas depois, 12 anos depois, a pergunta que lhe faço é porque é que não fez a revisão ao PDM? As pessoas precisam de saber isso.
Quer que eu responda?
Sim,
claro. Sim, então, se responder porque é que não o fez em 16 e responde porque é que não foi feito em 12.
Nós fizemos um plano de urbanização, vocês não fizeram nada. Nós não fizeram nada. Nós fizemos um plano de urbanização, tanto construímos um parque empresarial e comprámos terrenos e tanto todos na área de expansão urbana. E vocês, durante 12 anos, não construíram um metro quadrado e nem fizeram revisão ao PDM.
Vai continuar, Sr. Francisco Orelha. Tal como o senhor não o fez em 16 anos. Se me conseguir justificar porque é que não o fez em 16, eu digo-lhe.
Não foi necessário, nós não precisávamos de o fazer. Se não tínhamos um plano de urbanização, não precisávamos de fazer a revisão ao PDM.
Claro, que é necessário. São instrumentos de gestão do território que têm que ser sempre atualizados. Como o senhor deve saber,
até ainda mais grave é. Não vamos lá monopolizar. Em 12 anos não o atualizou. Claro que é um instrumento de ordenamento do território municipal. E isso não foi feito. Tem que reconhecer que isso não foi feito. Assuma lá isso que eles estão dizendo. Não foi feito. Não venha buscar.
Não foi presidente de Câmara e não foi presidente.
Mas tem responsabilidade que é presidente. Da Assembleia Municipal. Não, o Presidente da Assembleia Municipal tem tantas responsabilidades ou mais que o Presidente da Câmara.
Do PSD você também não fiscalizou. Tem, com certeza, questões para apresentar. Candidato Francisco Orelha, que propostas é que o PS tem principais neste momento para apresentar?
Bastantes. E acho que, como disse há pouco, no desenvolvimento económico não é só dizer que vamos fazer desenvolvimento económico. Para avançar com o desenvolvimento económico, há vários fatores que nós temos a que associar a esse investimento. Eu, no caso, há bocado falámos na questão do parque empresarial, era necessário construir um centro de ciência no próprio parque, aliás, tipo incubadora de empresa, que é necessário. E depois temos aqui uma quantidade de projetos que no seu todo, que são necessários. Dou aqui alguns exemplos. A construção de um centro interpretativo em Vilalva, relacionado com o vinho da Talha. Acho que é de extrema importância, que é uma das freguesias que tem uma predominância nessa área. A construção de um espaço multiuso em Vila Rúbia, que também é necessário, que não tem, é que a CDU prometeu um lar e o lar não foi construído. E ficou o terreno abandonado durante 12 anos. E nós daí vamos construir um espaço multiusos, que a freguesia precisa desse espaço. A construção de uma casa mortuária em Vila Ruiva, que também tem. Em 12 anos, a CDU não construiu. Prometeu, mas também não construiu a casa mortuária em Vila Ruiva. Vamos construir 3 loteamentos, um em Faro do Alentejo, outro em Vilalva e outro em Vila Ruiva. Cá está, para acompanhar a evolução no aspecto do desenvolvimento económico, porque sem habitação também não, as pessoas não se conseguem aqui ficar. Há também um projeto interessante em Faro do Alentejo, que é o alargamento da estrada que liga Faro do Alentejo ao aeroporto, além do alargamento, a pavimentação, a construção de campos de padel. Também podemos falar na área desportiva, que vão ser construídos junto ao pavilhão Ginásio Desportivo de Cuba. Vamos também construir, requalificar, digamos assim, o campo de jogos na escola, porque o campo de jogos, o pavimento ainda é microsil e é um pavimento que prejudica as crianças, né? E vamos tentar relevar esse espaço. A escola precisa também de uma cobertura que não tem, uns abrigos para as crianças e uma passagem pedonal que dê acesso ao pavilhão que também não tem. A construção de um posto de turismo. Isto está tudo associado ao desenvolvimento económico. E esse posto de turismo, que a CDU também não tem, está a pagar 3 mil e tal euros de renda ao Banco Borges Irmão, e tinha a possibilidade de o construir, porque tem um espaço físico onde era a antiga adega do Canhoto, onde nós vamos construir este posto de turismo, podia muito bem ter construído aí. E depois, na área da requalificação, temos aqui uma adega, que é um símbolo da nossa terra, que é uma referência, que é a adega do Arrufa, está encerrada há 12 anos, e a CDU puxa pela bandeira do vinho da Talha, quando tem uma adega que é propriedade da Câmara, que está encerrada há vários anos, pelo menos há uma década, 10 anos. É estas questões que quero referir. Depois há aqui outra questão muito importante. As hectares de Vila Ruiva e Vilalva, de Vila Ruiva e Albergaria, estão desativadas. Isto é um crime ambiental. E a CDU não sabe disto. Quando falam tanto em ambiente, deviam ter o cuidado de saber que aquelas hectares estão desativadas há uma quantidade de anos. Foram 2 hectares novas que nós construímos na altura, o meu executivo e eu, uma em albergaria, 2 hectares compactas, e agora estão a ser abertos, os objetos estão a ir diretamente para as linhas de água. Isso é um crime ambiental, como já referiu. E depois temos aqui em várias áreas, sei lá, temos que dar uma...
Já lá iremos depois para uma outra ronda, para não esgotarmos também tudo nesta intervenção. Candidato João Palma, da CDU, o que é que a CDU traz neste plano eleitoral para este próximo mandato, que principais, acima de tudo as principais prioridades, para depois também termos aqui algum tempo para uma outra ronda, para algumas questões até mais direcionadas para as freguesias, porque naturalmente também queremos saber sobre isso.
Sim, assim, eu não vou fazer a leitura exaustiva do programa, porque acho que os ouvintes deixam-se dormir lá em casa, quer dizer, temos aqui centenas de medidas, e eu acho que não é isso que é o objetivo do debate, não é?
Mas naturalmente aquelas pessoas que serão as prioritárias, ou sim, as mais estruturantes, naturalmente.
Sim, vou falar aqui assim, mas antes disso, falar aqui assim na questão do vinho da Talha, quer dizer, que ouvir o Sr. Francisco Orelha a falar da promoção do vinho da Talha faz-me lembrar a promoção do canto alentejano e o juntar-se à candidatura do canto alentejano, que se a CDU não se tem juntado na altura, em 2013, Cuba não tinha feito parte da candidatura. A mesma coisa com o vinho da Talha.
Isto não é verdade.
Mas pronto, é verdade, é. Mas sabe o senhor que é verdade. Pronto. E a questão dos multiusos em Vila Reviva também, acho que esse projeto não foi construído, não é? Estava lá numa gaveta. A questão dos loteamentos, que é uma proposta também que é nossa. E postos de turismo a 3 mil euros de renda, eu acho que está um bocadinho exagerado, mas o Presidente da Câmara, se calhar, em funções, ainda é capaz de lhe poder esclarecer, porque eu estes valores acho que é muito menos. Em relação àquilo que nós consideramos que é estruturante para o desenvolvimento do Conselho, há aqui algumas prioridades, eu vou falar dos eixos prioritários, não vou falar do programa exaustivo, porque depois poderá colocar outro tipo de questões mais à frente. A necessidade que nós temos neste momento no nosso Conselho, e que é comum a todo o país, não só à Cuba, tem a ver com uma crise na habitação. Como eu estava a dizer há pouco, isto tem a ver essencialmente com opções políticas que se tomam. Neste caso, foi tomada uma opção política errada, que se impediu o alargamento dos perímetros urbanos dos núcleos habitacionais, das vilas e das aldeias e das cidades, o que levou a um encarecimento dos lotes disponíveis, fazendo com que o preço aumentasse exponencialmente e havendo também, porque há pouca oferta. Aquilo que nós identificamos são loteamentos em cada freguesia do Conselho, porque com condição essencial para fixar jovens e com condições atrativas para os jovens e para os naturais das freguesias e do Conselho, mas que não é dissociável do desenvolvimento económico e da fixação de empresas. Daí termos também no nosso programa, como eu já falei há pouco, a fase 3 e a fase 4 do parque empresarial, mas também a expansão do parque empresarial de Faro do Alentejo, porque entendemos o Conselho como um todo e não só como a sede de Conselho.
Mas a CDU vê também a questão económica, a questão desse desenvolvimento económico como estruturante e prioritária para o Conselho.
Claro, porque só através do desenvolvimento económico é que nos pode permitir fixar pessoas, aumentar a qualidade de vida, desenvolver aquilo que também é nosso, as nossas escolas, tudo o que é a nossa identidade, desenvolver também as associações, fomentar o associativismo, permitir que os clubes cresçam, ou seja, o desenvolvimento está associado a tudo. Mas não é dissociável o desenvolvimento económico, de uma área também que faz parte e que, ainda mais nos municípios do interior, e nós temos que tentar aproveitar aquilo que temos de bom, que é o caso do turismo como motor essencial do desenvolvimento económico e como a promoção dos produtos endógenos e também daquilo que é a valorização do território. Mas eu posso explicar mais à frente, para não estar aqui a tomar muito tempo também aos ouvintes.
Muito bem, fica esta primeira nota do candidato da CDU. Candidata Lígia Araújo, o que é que o PSD elenca como principais propostas que considere estruturantes para o Conselho? Que caminho quer o PSD levar para Cuba?
Antes de responder a essa questão, eu gostaria de clarificar que, na minha perspectiva, também não podemos esquecer, não podemos falar só nestes últimos 12 anos ou nos últimos 4 anos de executivo. Porque também aqui, na minha ótica, há aqui corresponsabilidade também com o executivo que tivemos antes. Portanto, ainda falando no caminho municipal que liga Faro do Alentejo à estrada do aeroporto, que é o traçado mais curto entre Faro e a cidade de Beja, para todas as pessoas que efetuam diariamente este movimento pendular. Esta via está realmente em mau estado, tem projeto de execução elaborado há 16 anos. Por uma entidade da administração central, e até hoje, obviamente, que a Câmara não requeriu este projeto e apenas esta o poderia candidatar aos fundos da União Europeia para receber a respectiva comparticipação muito elevada. Mas isto já vem de há 16 anos atrás. Em relação às propostas, eu penso que, pelo que estou a ouvir, as nossas propostas são bastante similares, não é? Andam todas em torno de...
Mas se o PSD for vencedor na Câmara de Cuba, vai avançar com essa intervenção nessa estrada que eu referi?
Obviamente que sim. Nisso, e há outras questões que para nós...
Porque as acessibilidades também estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento económico.
Obviamente. Porque isto, no fundo, estas áreas... a economia, o emprego, a habitação, o turismo, o bem-estar geral da população depende de todas estas valências e elas têm que estar em conexão umas com as outras, porque isto está tudo, umas impulsionam outras. Isto é como se fosse, não é, um círculo vicioso. Uhum. Portanto, não há turismo se não houver desenvolvimento económico. Desculpem, mas não há. Tem que haver desenvolvimento económico para se atrair turismo. Porque o turismo, per si, também vai atrair, obviamente, algum desenvolvimento económico, mas não é suficiente. De todo. Não é. E nós temos várias ideias, não é? Que andam à volta do eixo da economia, claro. Andam à volta de promover empresas ligadas à água e indústria.
Então, deixe-nos essas principais ideias na
Sim.
questão económica.
Na questão económica, olha, temos muitas. Por exemplo, começar por infraestruturar os lotes com as melhores condições possíveis, por fases. Obviamente que nós não podemos ter, por exemplo, numa zona industrial, qualidade para receber empresas se não tivermos melhoria dos acessos rodoviários, lá está. Se não tivermos disponibilização de fibra óptica, de energias renováveis, de tratamento de águas e de certificação verde. Também queríamos criar um regulamento municipal de incentivos fiscais com as reduções que são emergentes no IMI e IMT para empresas que se instalem. Depois, é necessário também, na nossa ótica, lançar uma bolsa de terrenos municipais com preços competitivos e contratos claros para novos investidores. Tem que haver, na minha ótica, tem que haver sempre muita transparência em tudo. Em tudo. Tem que estar tudo ao acesso de todos os cidadãos de Cuba. As pessoas têm que intervir e participar também na escolha de, por que não, dos investimentos da Câmara. Porque as pessoas também sabem o que é melhor para elas. E daí que nós também queremos criar um regulamento de cedência também transparente, aprovado pela Assembleia Municipal, onde sejam criados, definidos critérios objetivos, por exemplo, isto vem na sequência de criar um catálogo público online com localização, área, preço e condições de aquisição de arrendamento dessa tal bolsa de terrenos de que falei. E para isso é preciso também criar um regulamento de cedência transparente, aprovado pela Assembleia Municipal, onde sejam definidos critérios objetivos, como, por exemplo, o número de postos de trabalho a criar, tipo de atividade, impacto ambiental, preços base e contratos claros, com cláusulas de reversão, caso os terrenos não sejam utilizados. Também temos como ideia estabelecer uma equipa municipal de apoio ao investidor, facilitando licenças e reduzindo burocracia. Isto passa pela criação, por parte da autarquia, de pacotes chave na mão, que é o nome que lhe damos, com terrenos infraestruturados e serviços de apoio empresarial. Também visamos promover a zona industrial, mostrando Cuba como território atrativo para as PME. Essa promoção passa por campanhas de marketing territorial, uma vez que é necessário promover a identidade do Alentejo, a qualidade de vida, a tranquilidade, a autenticidade, que são mais-valias que nós temos aqui na nossa região, entre muitas outras mais, claro. A utilização de vídeos promocionais, presença em feiras nacionais e internacionais, porque não internacionais, concepção de campanhas digitais dirigidas a investidores. E há aqui um ponto que eu penso que é extremamente importante nos tempos de hoje, que é apostar em parcerias estratégicas. E que tipo de parcerias? Muito simples, colaborar com universidades e politécnicos da região. Temos o nosso IPBeja, temos a Universidade de Évora, temos Porto Alegre, por exemplo, também. Estabelecimento de acordos com associações empresariais e clusters industriais, sobretudo no plano das áreas do agroalimentar, das energias renováveis, da logística, para atrair empresas de inovação. Queremos também atrair empresas...
Para concluir esta primeira fase.
Para concluir, gostava de, entre muitas outras coisas, de sublinhar que nos últimos 28 anos, porque eu gosto de ser justa, houve uma falha muito grave, que foi a candidatura a projetos e a fundos europeus, como o PRR, o Portugal 2030, que asseguram com financiamento e tornam que muitas coisas sejam execuíveis, sejam possíveis e, melhor, e melhorem a qualidade de vida dos cidadãos.
Muito bem. Fica esta intervenção um pouco mais longa. Lá iremos e naturalmente e agora aqui pegando ainda na questão do desenvolvimento económico, candidato Francisco Orelha, em que medida é fundamental essa aposta no desenvolvimento económico? Como é que se consegue atrair investidores para o Conselho de Cuba? Como é que o PIS quer chamar empresários, empresas, que de alguma forma dinamizem e reforcem aquilo que é o tecido empresarial do Conselho?
Pois, atrair investidores só se consegue se tivermos os espaços físicos para eles se instalarem. A primeira coisa que se tem a fazer é avançar com a segunda, terceira, quarta, quinta fase. Evidentemente que eu também reconheço que a Câmara Municipal de Cuba não tem verbas disponíveis para avançar ou com um mega parque de 50 hectares, mas podem o fazer por fases. A pergunta que fica é esta. Durante 12 anos, a CDU não fez uma fase. Se nós estivéssemos à frente dos destinos do Conselho de Cuba, nós já tínhamos 12 fases concluídas. O que estava previsto no nosso programa era todos os anos construir uma fase. Uma fase custa à volta de 500 mil euros, mais coisa, menos coisa, com a compra com a aquisição do terreno e as infraestruturas, digamos. Isso não foi feito. Agora, é muito mais complicado. Nós vamos deparar com um PDM, como há pouco eu referi, que não está aprovado. E não temos um metro quadrado de infraestruturas. E não compraram sequer um metro quadrado de terreno, que ainda é mais grave. Durante 12 anos não investiram um cêntimo na aquisição de terreno. Como é que se pode avançar com um parque empresarial, como o candidato João está a dizer, vai avançar com um parque empresarial? E onde é que estão os terrenos? Onde é que os compraram? Não os compraram, deviam ter comprado. No mínimo, comprar terrenos. Se tivessem comprado terrenos há 12 anos, os preços do terreno eram uma terça parte do que são hoje, como deve calcular, hein? E vai-me explicar depois, mais tarde, ou você na Câmara ou eu, quanto é que vai custar esses terrenos? E você não gastar um cêntimo, gastar o terreno, gastar o dinheiro da autarquia noutras áreas, e esqueceram-se da inovação, e esqueceram-se do parque empresarial. Começa por aí. Depois de construirmos as infraestruturas do parque, passamos a uma segunda fase, que é divulgá-las. Como é que isso se faz? Eu vou-lhe dizer como é que eu fazia. A primeira coisa que eu fazia era elaborar um croqui do parque empresarial, ir junto às embaixadas dos países emergentes e não é só, e entregava o croqui ao senhor embaixador e dizia: senhor embaixador, se quiser investir no Conselho de Cuba, está aqui terrenos a preços simbólicos, para as empresas virem. Isso era o primeiro aspecto, mas depois há mais formas de resolver isso.
Uma espécie de discriminação política.
Exatamente. E depois há outras formas, através do ICEP, através do ciclo da Europa pelos nossos deputados, há muita forma, até nas feiras internacionais, nós podíamos fazer isso. É uma questão de divulgação. Sei lá, colocar outdoors na interseção da Ponte 25 de Abril, o Vasco da Gama, sítios onde pode sair, não interessa. Interessa é divulgar. Como é que se divulga? Também se pode divulgar na televisão, nos jornais. Essa era uma segunda fase. E vocês, desculpe lá que lhe diga, durante 12 anos andaram distraídos, não fizeram nada. Na parte do desenvolvimento económico, zero. Desculpe lá, mas a verdade é esta. Está no terreno. Qualquer pessoa que vai ao Parque Empresarial de Cuba, onde é que terminou a primeira fase do Parque Empresarial? Na rotunda que vai para fora do Alentejo. O que é que vocês fizeram daí para cá? Nada. Não venha agora com histórias que vai fazer. Porque eu não acredito. Acredito tanto. O que vocês vão avançar no Parque Empresarial, porque vocês são contra o desenvolvimento económico dos conselhos. Quanto mais atrasados, melhor. Repara uma coisa. Estar recordado de uma promessa vossa, num terreno que nós lá deixamos, atrás do cemitério, uma unidade de cuidados continuados com 80 postos de trabalho. Onde é que está a unidade de cuidados continuados? Vocês, desculpe lá dizer-lhe isto, não falaram verdade à população do Conselho de Cuba, enganaram a população de Cuba em véspera de eleições. Fizeram o mesmo em Vila Ruiva, um lar. Olha, aí podia conseguir 30 ou 40 postos de trabalho num lar. O terreno está lá e o lar não foi construído. Durante estes anos todos, não fizeram mais nada do que enganar as pessoas. Isso é grave e é deselegante. a atitude que vocês tiveram durante estes 12 anos.
Mas deixe-nos lá, Francisco Orelha, outras propostas que possam passar pela habitação,
que naturalmente é
um problema neste momento.
O desenvolvimento económico não passa só por aquilo que nós estamos a falar. Eu acho que nós temos passado de uma situação do municipal para o intermunicipal. Também aqui, tendo que haver aqui uma mudança de paradigma. E eu tenho aqui uma conversa já com os candidatos David e Garida Alvito, criarem uma rota concelhia em que inclua o Conselho de Alvito, o Conselho da Vidigueira e o Conselho de Cuba. E fazemos a rota do vinho, a rota da gastronomia, a rota do pão e a rota do património. Temos aqui grandes hipóteses de poder alavancar uma quantidade de situações que um conselho só não consegue. E acho que temos que passar...
Por via do turismo.
Exatamente, e passa também por a vertente turista, porque as coisas estão interligadas, não se podem dissociar uma coisa da outra. E se for necessário mais algumas questões, posso adiantar nesta área também. Temos aqui a questão da Feira Anual de Cuba, que também é um projeto nosso, que nós deixámos lá, do meio executivo, como também o curso carnavalesco, é um projeto nosso que traz os milhares de pessoas a Cuba. Principalmente a feira, que é um dos melhores certames do país, foi iniciado por nós, e quando nós saímos já a Cuba, se tinha afirmado como um dos melhores certames, como feira tradicional do distrito de Beja. Toda a gente sabe isso, não é? Não foi a CDU que organizou a feira de Cuba. Quando nós chegámos à feira da Cuba, a feira de Cuba era um simples mercado da aldeia. E hoje foi dinamizada. E aqui temos um Conselho Municipal, vamos dinamizar o Conselho Municipal da Juventude, que está não funciona, embora esteja criado, não funciona, para que chamar os jovens a participar nestas iniciativas. Dar ideias, dar opiniões, dar sugestões.
Em que medida é importante chamar a juventude para,
exatamente,
para,
chamar
para a vida
e noutras áreas, na cultura, na educação e até noutros eventos. Temos que envolver os jovens. Se envolver os jovens, eles desinteressam-se. Essas pessoas não participam, desinteressam-se. E esse também é um dos projetos que temos aqui. Penso que será bastante interessante. A criação da Rota Conselhia, que já falei, e uma proposta da criação de uma associação do vinho da talha. E até lhe deu o nome do vinho ao canto. Criar uma associação porquê? Porque para haver contributos da Câmara e apoios financeiros ou logísticos, tem que ser criada pelo menos, no mínimo, uma associação. Por isso, é uma das propostas que eu depois quero fazer, principalmente às freguesias de Cuba, às freguesias de Vilalva e às freguesias de Vila Urfe, e de Faro do Alentejo, se querem entrar nesta proposta de criação da Associação do Vinho da Talha. Penso que é bastante interessante.
Muito bem, fica essa intervenção do candidato PS, Francisco Orelha. Sim. Com mais questões, candidato João Palmo, o que é que a CDU ainda tem para poder mostrar neste programa eleitoral?
Sim.
Falamos também na questão económica, naturalmente, o turismo...
Tem muita coisa para mostrar, mas eu gostava também só de referir aqui duas questões. A candidata Lígia falou no PRR, tem toda a razão. O PRR foi e será um instrumento fundamental, porque ele está com uma taxa de execução baixíssima. Eu acho que investiu-se e pensou-se na capacitação das empresas, dos recursos humanos, e muito bem, muito na recuperação e na construção nova, mas esquecemos de algo que é essencial para as nossas empresas, que é a mobilidade. Ou seja, não se investiu, nem sequer se abriram linhas de financiamento, infelizmente, para as acessibilidades, e isso era essencial. A questão que o Sr. Francisco Orelha estava a dizer, que o Conselho de Cuba é muito bem situado geograficamente, concordo em pleno. Só temos um problema. Estamos pessimamente servidos de infraestruturas. Muito mal servidos de infraestruturas, porque teria que haver um redesenhamento daquilo que é o traçado das nossas vias. Já que falei em croquis, podia ter pegado nisso e levado na altura, quando quis promover o Parque Industrial, porque um Parque Industrial promove-se quando está nas fases de construção, já na fase de construção, e não esperar que ele esteja concluído para ser promovido. Com outdoors ou não, os outdoors acho que já estão um bocadinho ultrapassados. Nós temos aqui no nosso programa uma criação de um gabinete ao desenvolvimento económico, com apoio técnico, administrativo, jurídico e de comunicação proativa, direta ou indireta, na divulgação de apoios soberanos ou comunitários, para o desenvolvimento de cada setor da atividade, mas também com uma equipa de prospeção empresarial para contactar empresas, apresentando condições especialmente ativas para a fixação no concelho. Isto é aquilo, uma das coisas que nós temos. Mas também se falou aqui assim na juventude. Eu quando era jovem não me tinha percebido que sempre fui à feira. Sempre me lembro de ver lá a data de 1933, já para a primeira feira. Agora, o Sr. Francisco Correia diz que foi ele que criou a feira. Olha, muitos parabéns, eu não estava cá na altura.
Disse, revitalização da feira. Sabe que é verdade.
Sr. Francisco Correia.
Qualquer pessoa sabe, mas você namora em Cuba, talvez não saiba.
Sr. Francisco Correia, até fez a feira anual de Cuba. 1933, vá. Mas pronto, continuando. Continuando, mesmo aqui assim, para a parte jovem, nós também temos aqui previsto no nosso programa eleitoral e a parte da inovação tecnológica, que hoje em dia é essencial e até para nós conseguirmos valorizar e conseguir dar a conhecer lá fora aquilo que são os nossos produtos. O primeiro passo é criar e registar a marca da Cuba. Ou seja, é uma marca como selo de certificação da autenticidade de produtos locais, com vista à valorização de produtos endógenos do concelho, nomeadamente o pão, o vinho, o azeite, os queijos, os enchidos e a doçaria. Ou seja, será um selo de qualidade que leva à marca da Cuba. Para além disso, temos também a criação de uma plataforma digital, que é o mercado digital, para a comercialização direta de produtos gastronómicos, agrícolas e artesanais. Que quem nos visita acaba sempre por gostar e adorar os produtos de Cuba e não tem forma de os levar ou leva quando vem cá visitar-nos ou não tem outra possibilidade de os adquirir. Isto seria uma forma de disponibilizar uma plataforma onde fosse fácil os nossos produtores porem os produtos e depois serem adquiridos. Mas para além disso temos um outro projeto também nesta área da inovação digital, também ligada aqui ao comércio, que é uma aplicação que é o MyCuba. É uma aplicação que pretendemos criar com uma disponibilização de várias informações turísticas, informações de alojamentos, de restauração, daquilo que quem nos visita pode fazer para ser mais fácil, através da simples consulta no telemóvel da aplicação, as pessoas que conseguirem criar vários roteiros e mostrarmos também aquilo que temos de melhor. Eu posso continuar a falar de outro tipo de programas que temos aqui para a parte do desenvolvimento económico, que temos também a valorização dos espaços de coworking que temos que criar aqui assim também no nosso concelho, apesar de haver já um ninho de empresas, mas tem que se apostar numa outra vertente que permita a criação ou o trabalho de novas empresas ligadas à área tecnológica que se queiram fixar aqui no nosso concelho. Temos também algo que é importante também aqui para nós, que temos um programa que é o Comércio com História, já um regulamento aprovado e vamos proceder à implementação. E também temos aqui as campanhas municipais de dinamização do comércio local, como é o caso do Mais Comércio Mais Cuba. Posso falar mais exaustivamente do programa, mas...
Depois já lá iremos outras questões das freguesias. Candidata Lígia Araújo, também o que é que o PSD tem ainda para poder apresentar aos munícipes do Conselho de Cuba? Que outras peças-chave ainda traz no seu programa eleitoral?
Pois nós, na verdade, temos aqui propostas que são muito similares às apresentadas pelo candidato João Palma, mas penso que vamos um bocadinho mais longe, porque queremos
atrair... O candidato ontem, aqui num debate, propôs uma espécie de pacto de regime, também devido a essa similaridade nas propostas.
Estou a escutar e estou-me a identificar aqui com propostas que são muito similares às que nós temos, porque, vá lá, a questão de outdoors e cartazes, realmente eu acho que nos dias que correm não surtem efeito. Temos que ir para coisas mais práticas e reais e pensar no tipo de jovens e dos empreendedores que temos agora. Por isso é que nós queremos atrair...
A questão digital?
Claro, obviamente. Essa é por demais evidente e é que está na ordem do dia. E temos que ir por aí, porque já não há como voltar atrás. Nós temos que olhar para o presente e para o futuro. E daí que nós queremos atrair empresas ligadas, sobretudo à agroindústria, energias renováveis e logística rural, aproveitando fundos europeus que Cuba até hoje desperdiçou, e isto é verdade, infelizmente, a candidatar projetos a fundos europeus como o PRR, já tinha dito, Portugal 2030. Depois há outros, por exemplo, o Interreg, o Horizon Europe, European Urban Initiative, existem vários. É só aproveitarmos o que existe. Há muita coisa para explorar e é por aí que devemos ir e minimizar...
Precisamente, há programas, mas que medidas?
Depois, queremos também estabelecer protocolos com universidades e politécnicos, como eu disse. Porquê? Para a criação de programas de estágio, investigação aplicada na agroindústria e energias renováveis, em parceria com o IPBES, a Universidade de Évora, assinatura de protocolos de transferência de conhecimento, porque isto é muito importante, a transferência de conhecimento para que os investigadores apoiem agricultores locais em inovação tecnológica e sustentabilidade. Tem que haver aqui uma troca, não é? Criar vias verdes de licenciamento para empresas sustentáveis que se queiram instalar, através de um regulamento municipal simplificado que reduza prazos e burocracias para empresas de energias renováveis e agroindústria verde. Também queremos criar um balcão único de licenciamento digital com acompanhamento técnico direto da Câmara. É preciso também organizar missões empresariais para atrair investidores nacionais e estrangeiros com interesse no setor rural. Por iniciativas simples, às vezes têm um impacto muito maior do que nós pensamos, através de feiras de investimento rural em Cuba, com visitas guiadas à zona industrial e às explorações agrícolas, a integração do Conselho em delegações nacionais e internacionais, por exemplo, feiras em Espanha, na Alemanha, por que não, para divulgar as oportunidades locais. Queremos muito apoiar os agricultores e produtores locais, com parcerias comerciais e marcas territoriais fortes, valorizando os produtos de Cuba dentro e fora de Portugal. Lançar uma marca territorial, o Sabores de Cuba, também muito semelhante ao que já foi dito. Desenvolvimento de um selo de certificação municipal, também já foi aqui referido. Lançamento de uma campanha de marketing digital, que hoje em dia faz todo sentido, e presencial em feiras gastronómicas nacionais e internacionais. Temos aqui, demos um nome inglês, e puxo um bocadinho a brasa para a minha sardinha, não é? E até porque estamos numa era em que o inglês é super importante e o digital também, que é o Marketplace Digital Municipal para venda online de produtos agrícolas e transformados. E aqui é importante o quê? Construir uma plataforma online apoiada pela própria autarquia, com catálogo de produtores locais e opção de venda direta ao consumidor. Mas para que isto aconteça, é preciso oferecer formação digital gratuita a agricultores e pequenos produtores para utilizarem o tal marketplace. Queremos também negociar protocolos com cadeias de distribuição para colocar produtos de Cuba em supermercados nacionais. E somos aqui ambiciosos? Claro que sim, porque temos que ser. Porque aquela música que diz a Lisboa, não é? É grande, mas o Alentejo ainda é maior. E o Alentejo é maravilhoso e tem muitas valências. Então, isto através de quê? Estabelecimento de acordos com supermercados regionais e nacionais, não é? Para incluir produtos, os tais produtos sabores de Cuba, nas prateleiras, e criação de parcerias com lojas gourmet em restauração, em Lisboa, no Porto, no Algarve, para a valorização dos produtos sabores de Cuba premium, porque devemos ter muitos, com certeza. Aproveitar a certificação de qualidade e denominação de origem para produtos diferenciados. Aqui temos, claro que temos que financiar, não é? Custos de processos de certificação e auditoria. como o DOP, o IGP, biológico, etc. Também, e focámo-nos, esta é uma parte muito importante para nós, que é criar um centro de inovação rural, com o tal, com estes sabões que se usam muito hoje em dia, não é? Mas que fazem sentido, as coisas não existem por acaso, com o tal co-working, com a mentoria. A mentoria é muito importante e acesso a financiamento.
Porque é importante conjugar essa vertente digital e rural, nunca perdendo a noção de obviamente, que Cuba é óbvio. A ruralidade também.
Exatamente, porque nós nunca podemos perder a nossa identidade. Que isso digamos que isso é, se perdêssemos era renunciar tudo o que Cuba tem de bom. Agora tem é que se potenciar e expandir aquilo que nós temos.
Muito bem. Dr. Araújo, ficamos por aqui. Vamos potenciar agora outra perspectiva. Alguns de vós já falaram um pouco, mas entremos na questão das freguesias, porque fala-se muito, por vezes, de algum abandono das freguesias, destas não acompanharem o desenvolvimento, por vezes, da sede Conselho, e a minha questão é em que medida é importante esse desenvolvimento para as freguesias e o que é que por exemplo a CDU propõe para as freguesias nesse sentido e nessa perspectiva da coesão territorial do Conselho de Cuba.
Nós propomos, tal como já foi falado, na área mas eu também não queria estar só a falar dos loteamentos, né? Mas pronto, temos a parte dos loteamentos também nas freguesias, temos a expansão da zona industrial de Faro do Alentejo para este mandato, porque depois as outras freguesias tentaremos fazer agora, se não conseguirmos neste mandato, iremos fazer nos próximos. Temos também aquilo que é a criação do reforço da identidade das freguesias, neste caso uma feira característica de cada região e um evento característico de cada região. Já temos o Provão do Tareca em Vilalva, temos o... nunca desligando aquilo que são as festas tradicionais de
cada uma das
cada freguesia, obviamente. Temos também o Vila Ruiva Medieval e a Feira da Caça e da Pesca em Faro do Alentejo. Não é só de habitação e de desenvolvimento de construção de parques industriais que vive o Conselho, nem das festas, mas temos também uma dinamização grande naquilo que é a cultura e o acesso à cultura e à fruição cultural. Porque aquilo que nós temos pensado no nosso programa é uma, desculpem-me o termo, uma descentralização, eu não gosto muito de utilizar este termo, mas será uma descentralização daquilo que é a oferta cultural do nosso Conselho, passando para as freguesias.
Fica a quem nas freguesias?
Eu diria que não é o ficar a quem. Acho que temos que pensar nas coisas de forma diferente, não é? Aquilo que só posso falar daquilo que são as nossas propostas agora para estas eleições e é uma necessidade que sentimos quando falamos com a população. Várias pessoas nos sugeriram isso. E é uma proposta que nós temos. Depois temos também outro tipo de propostas, não só transmunicipais, mas também transfreguesias, que será a questão da valorização do património rural existente, através da criação de percursos pedonais e cicláveis, nunca descurando esta vertente, nunca dissociando da parte turística e de um setor de mercado que tem um poder de compra bastante elevado e que são os trails, são os trekkings, são esse tipo de turistas que também nos procuram.
Esses nichos,
exatamente. Isso também está bem patente numa outra questão, que é o ecoparque de...
do Alentejo Central.
Associado, era
precisamente aí que eu ia. Esse é um projeto que é transversal, talvez, ao Conselho todo, mas com particular incidência na freguesia de Vila Ruiva. Está projetada essa evolução desse projeto para uma outra fase? Claro. De que forma é que também pode impactar esse projeto?
Trouxe-nos um impacto muito positivo, não só, no número, não só na praia em si, não só na fruição da praia, não só no aproveitamento daquilo que é uma infraestrutura deste género, não é só para as pessoas irem refrescar, irem passear e terem um enquadramento bonito para as fotografias, ou irem ao bar, ou restaurante, não é nada disso. Trouxe-nos muito mais do que isso e irá trazer muito mais do que isso. O reflexo é que, por exemplo, na freguesia de Vila Alva, nota-se bem o impacto que a praia teve com a procura cada vez maior de pessoas para comprarem casa em Vila Alva e que estão a recuperar casas em Vila Alva. Em Vila Ruiva já há poucas casas também disponíveis à venda, apesar de estarem degradadas, mas elas estão à venda. Em Albergaria não sei se há alguma casa neste momento à venda. Então, isto também se deve...
Ou seja, aí já há um reflexo por, primeiro já desse
acaba
desse
por ser um cartão de visita, tal como a Lígia estava a falar, que é muito, muito fruto daquilo que é a propaganda em termos digitais, porque chega a muito mais longe, não está limitado fisicamente a uma fronteira, chega a todos os cantos do mundo e é bom que as pessoas aproveitem. Quando nos vêm conhecer, percebem que não é só uma questão de enquadramento paisagístico, mas que o Conselho de Cuba, nem todas as freguesias, tem muito mais para oferecer. O projeto não está completo, porque o projeto é muito mais do que isso. É muito mais do que a praia, como eu estava a dizer. Tem também um centro náutico, que também temos no nosso programa, a dinamização dos desportos náuticos, porque agora que temos uma infraestrutura, temos que potenciar e desenvolver essa componente dos desportos náuticos. Temos também uma outra componente que é do birdwatching, que também somos procurados pelos amantes da natureza e tem um posto de observação de aves. Tem também a estação de BTT, onde as pessoas podem fazer os trilhos e praticar, fazer a sua prática desportiva. E também a outra fase, que será a conclusão de um parque de autocaravanas. Também para aumentar também para dar a conhecer e para dar outro tipo de condições a quem nos visita. Estas infraestruturas todas fazem esta infraestrutura com estas valências todas, acaba por nos trazer também outro tipo de valências que vocês certamente se lembrarão, como foi o caso do triatlo, das provas de triatlo que tivemos no concelho e que trouxeram mais de 800 participantes ao concelho. E com eles associados, as equipas, as famílias e o que mexeu aqui na vila e nas freguesias.
Mas acima de tudo abriu aí uma necessidade, que é a questão da habitação, que referia. Devido a esse aumento da procura, já se vai sentido então esse aumento ou essa crise habitacional, vá?
Sim, essa crise habitacional, como eu referi na primeira questão do debate, é uma crise que é nacional. Tem a ver com a não expansão das zonas habitacionais e ter que haver com a nova lei dos solos, ter que haver a criação de mecanismos diferentes, neste caso a tal criação dos planos de pormenor, que foi o que permitiu a instalação do Intermarché na Vila de Cuba, pronto, que era uma coisa que toda a gente dizia que era impossível, mas ele está lá construído. E aquilo que por isso nós apontamos no nosso programa a criação dos tais loteamentos. Mas não apontamos só isto, até porque há um documento que é um plano, o plano da habitação local, e nós temos que executar a estratégia local de habitação, peço desculpa. Onde tem investimentos previstos de 7 milhões e meio de euros em várias vertentes. Tem na recuperação do património edificado por particulares, tem uma outra, acho que é 1 milhão e 400 mil euros, tem 1 milhão e 800 mil euros para a recuperação do parque habitacional da Câmara Municipal e também tem outro, que é a vertente maior, são 4 milhões de euros, cerca de 4 milhões de euros, para a realização, para a aquisição e para a recuperação de património, que é isso que nós também temos apontado, que será recuperar algum do património que estava degradado, como a professora Lígia acabou de referir há pouco, mesmo nas freguesias, até porque a questão da habitação não pode ser vista só na sede de concelho, também tem que ser vista nas freguesias, com a recuperação desses imóveis e colocação no mercado de arrendamento a preços acessíveis também para exercer uma moralização do mercado de arrendamento, porque hoje em dia é cada vez mais difícil um casal jovem conseguir arrendar uma casa.
Muito bem, fica também essa intervenção. Candidato Francisco Correia, do PS, em que medida é importante revitalizar ou reforçar as freguesias, acompanharem as freguesias também esse desenvolvimento do Conselho? O que é que traz o PS também nesse sentido? Acoplamos aqui também este projeto da Praia Fluvial, que, apesar de ter acabado esta época de verão quase sem água, mas tem sido importante para o Conselho. Como é que vê também estas questões?
Antes de responder à pergunta, só quero deixar aqui uma nota. Nós estamos a começar a falar de questões concretas que afetam a vida das nossas populações, e não falar por vezes de frases feitas, que isso está nos livros, isso não serve para nada, em algumas situações. Quando eu foquei aqui há bocado a questão, há pouco aliás, a questão da divulgação, que falei nos outdoors, os outdoors também é um meio, e é por isso que os partidos políticos utilizam os outdoors. Então, está desfasado no tempo e utilizam-nos porquê? É porque eles são necessários. E se formos ver as grandes empresas, aqui por esse país fora, há outdoors por todo o lado. Não quer dizer que sejam os outdoors, eu não me referi que só eram os outdoors. Os outdoors fazem parte da divulgação. E aqui é que está o problema. Em relação a só uma resposta aqui ao candidato João, quando falou no gabinete de apoio ao empresário, o gabinete de POSAP já existia, vocês acabaram com ele, fecharam-no. Quem estava à frente do gabinete de apoio ao empresário era a doutora Jacinta Grilo. O candidato João não estava cá, se calhar, não soube disso, mas vocês encerraram o gabinete de apoio ao empresário. Isso não é novidade nenhuma que me está agora a dizer que vai construir, vai abrir um gabinete de apoio. Isso é velho, isso já tem barba, ou candidatos, vamos, já existe. Agora outra questão que tenho aqui, em relação à questão que me colocou. Nós queremos uma Câmara de portas abertas, que vá ao encontro dos problemas das pessoas, isso é que é fundamental. Que fala nos transportes, uma rede de transportes que não existe, as pessoas querem se deslocar à sede do Conselho, não sabem como, esse é um aspecto. Queremos uma Câmara de portas abertas, que é o que vocês fecharam a Câmara às pessoas. A Câmara Municipal é a casa do povo, onde as pessoas têm que tratar dos seus problemas e têm que ter as portas abertas. Se eu quiser ir às taxas e licenças, vou às taxas e licenças. Se quiser ir aos recursos humanos, vou aos recursos humanos. Se quiser ir ao gabinete, vou... não é o executivo da Câmara que me impede de entrar na Câmara. E vocês fecharam as portas da Câmara. Nós vamos abrir as portas às pessoas. Isso é mais que garantido. Depois, na questão da coesão territorial, temos políticas de proximidade com as freguesias, e é isso que vamos avançar. Bom, vamos descentralizar reuniões de Câmara em todas as freguesias. Isso é que é políticas de proximidade. Estamos junto das pessoas, sentir o pulsar das pessoas, o que é que as pessoas precisam. Vamos a falar de coisas concretas. As reuniões vão deixar de ser no Salão Nobre da Câmara de Cuba para passarem a ser realizadas nas freguesias, com a presença dos presidentes de junta e aberta à população, para as populações nos dizerem quais os problemas, e nós iremos tomar as devidas notas. Outra questão tem a ver com uma proposta de reunião de trimestral com os presidentes de todas as juntas, para eles também nos darem essa informação dos problemas que afetam a vida das populações. Portanto, depois há aqui outra questão que temos que falar, e tem a ver com a questão do empreendedorismo, falou aqui há pouco, e depois não falei, que é a questão de podemos aproveitar a nossa escola profissional noutros curtos que mais interessem à vida da nossa população.
Adequar a oferta formativa.
Exatamente. E depois assinar um protocolo, digamos assim, com o Politécnico, digamos aqui, ou até com outras universidades, e procurar cursos que vão em encontro das necessidades do nosso Conselho, que isto neste momento há alguns cursos que não têm interesse absolutamente nenhum. Também aqui nós queremos, já falei noutras questões, como há pouco falei aqui na questão de uma proposta da Associação de Vinda Itália, que também engloba a questão das freguesias. E era mais ou menos o essencial que tinha agora para dizer.
Muito bem. Fica essa nota do candidato do PS, candidato Ligia Araújo. Em que medida as freguesias são importantes para a vida do concelho, para esse concelho mais reforçado? O que é que o PSD também aponta para as freguesias? Temos aqui o exemplo deste projeto da praia fluvial, ainda que com uma outra fase para avançar. Como é que vê?
Antes de avançar para a resposta, eu gostava de dizer que frases feitas, então estamos todos a utilizar, porque estamos a basear-nos em programas, não é? E, portanto, então, meia culpa, meia máxima culpa, porque tenho que recorrer aos meus apontamentos. Agora, respondendo a essa questão, eu penso que as freguesias têm que ser realmente integradas em tudo. Na minha perspectiva, não é necessário. Temos que as integrar, mas de forma plausível, prática e que realmente resulte. E para isso pensamos, como é óbvio, criar canais para ouvir todas elas, ver as suas necessidades. Penso que também não vamos estar a construir infraestruturas só porque sim, porque nós temos, claro, temos freguesias com muito poucas populações e não vale a pena estarmos a criar infraestruturas que depois não vão ter dinamismo algum. Agora, também podemos pensar que há outras que necessitam. Por exemplo, em Vila Ruiva temos em Albergaria dos Fusos, por exemplo, temos ali aquela escola primária que está realmente... pronto, em mau estado, está destruída, e na nossa opinião seria um local bastante interessante, uma vez que temos a nossa praia, não é? Seria um espaço interessante de reabilitar para ser utilizado para diferentes mais-valias e para diferentes faixas etárias. Acho que era uma ideia interessante pegar naquele imóvel e dinamizar aquilo, porque, por exemplo, noutras freguesias via infraestruturas que existem, mas que não estão a ser rentabilizadas, não estão a ser dinamizadas, e portanto não vamos fazer só por fazer, vamos fazer porque há necessidade disso, e para isso é necessário auscultar as populações. Eu, em relação às freguesias, estou mais preocupada com aspectos mais, digamos, comezinhos, que é realmente as estradas, as acessibilidades. Estou preocupada com, por exemplo, temos uma proposta que é criar uma app, mas para isso, para criar essa app...
Mas nesta perspectiva, o PSD propõe algum tipo de intervenção naquilo que são as acessibilidades às freguesias?
Sim, tem que ser. Eu acho que tem que se começar...
O avançado de degradação.
Sim, tem que se começar por aí. E há outro aspecto também que me preocupa, que é, portanto, também a questão da rede de abastecimento de água. Pronto, alguns munícipes do concelho informam-nos que a água da rede de abastecimento nas suas casas surge barrenta, turva e com argila, fica depositada nos recipientes. A rede de abastecimento em baixa é da responsabilidade da Câmara Municipal, como sabemos. Esta rede é antiga, com condutas em fibrocimento, e devido à pressão na rede tem imensas rupturas e desperdício de água. A questão de toda esta rede de abastecimento de águas, que inclui algumas partes de Cuba e as próprias freguesias, é uma questão que me preocupa imenso, porque sabemos que o fibrocimento é altamente cancerígeno. E as freguesias, voltando à questão das freguesias, temos que apostar muito, muito, muito na tal mobilidade. Portanto, temos uma praia fluvial que eu acho que é magnífica, mas temos que melhorar muito as acessibilidades, exatamente para que ela venha atrair ainda mais turistas e criar mais valias.
É uma lacuna neste momento, na sua opinião?
É.
Para este projeto que se quer de excelência, a acessibilidade não está nas minhas condições.
Sem dúvida, e criar mais conexões em termos de transportes entre as freguesias, Beja e as escolas. Acho que temos que fazer... Para mim, é começar por aí. Porque não adianta estarmos a pensar em projetos grandiosos quando não vamos à base. E temos que começar pela base. É a minha opinião. Pronto.
E a base, naturalmente, são essas acessibilidades que acabam por ligar.
Porque são aspectos que têm um impacto realmente direto na qualidade de vida de, das pessoas. Eu, apesar de estar aqui como adversária, sei ver o que é bom, o que é menos bom e o que se pode fazer de diferente. Realmente, a praia fluvial, para mim, acho que é uma mais-valia. Sem dúvida. Agora, temos que melhorar ali aspectos envolventes, nomeadamente as acessibilidades, sim.
Muito bem, fica essa intervenção a propósito desta questão das freguesias, porque entramos na reta final deste nosso debate, e agora puxava aqui a questão... meios intermunicipais, a forma como Cuba se insere na região, em termos regionais, uma região que temos cada vez mais desertificada, mas com um conjunto de projetos que, de alguma forma, são a alavanca para esse progresso que é desejado. O aeroporto de Beja, bem próximo de Cuba, as acessibilidades rodo e ferroviárias, como uma possível ligação ferroviária direta ao aeroporto de Beja, que poderá mesmo passar e ter partida na estação de Cuba, e Alqueva, essa que é a face mais visível do desenvolvimento da região. Em que medida, Ligia Araújo, é que estes projetos podem impactar no Conselho de Cuba e de que forma é que devem ser aproveitados, ainda que a Câmara Municipal aqui não tenha, naturalmente, as maiores responsabilidades da sua concretização, mas há, naturalmente, a chamada ação de charme.
Eu aqui vou-lhe ser muito direta. Isto são tudo procedimentos que vêm diretamente do Governo, né? E eu acho que são medidas excepcionais. Vamos ter, de facto, uma A26. Vamos ter, de facto, uma rede ferroviária moderna, e obviamente que Cuba e todo o Alentejo vai beneficiar, e vamos ter mesmo, porque eu sei que vamos ter. Eu já ouvi em direto o ex-ministro não, ele continua a ser das infraestruturas, e ele tive o privilégio de ouvir todo o planeamento que o governo
Miguel
tem
Pinto Luz.
Para toda a zona, porque isto não é um projeto só para a questão da rede ferroviária, não é só para o Alentejo, mas vai ser uma grande mais-valia para o Alentejo, como é óbvio, é indiscutível, e nós temos que aproveitar isto da melhor maneira. O que é que nós temos que fazer é, lá está, recorrer a tudo o que possa ser possível em termos de verbas disponíveis de fundos comunitários da União Europeia, existem vários, para nós, da nossa parte, enquanto autarquia, fazermos o que é necessário para nos conectarmos de forma real a essas iniciativas, não é? E depois é, sem medo, pressionar. Temos que ir mais ao Governo Central e pressionar. Porque não temos de ter medo, temos que ir falar, conversar, expor as nossas ideias, reclamar, porque...
Tem faltado esse poder de reivindicativo, na sua opinião?
Sim, eu acho que tem.
Algum lobby?
Eu acho que tem. Acho que tem faltado, acho que temos que, às vezes, quando, entre aspas, o destino dos nossos municípios não está diretamente nas nossas mãos, nós temos que arranjar outras vias. E nós, portugueses, somos muito bons nisso, em arranjar vias plausíveis de pressionar e de chamar a nós aquilo que é de melhor.
Mas com esta localização que referia de Cuba no centro destes projetos, há aqui caminho para fazer... A Câmara Municipal. na sua perspectiva.
Claro que sim. Tem que tirar todo o tipo de dividendos destas mais-valias, como é óbvio. Porque ter uma... Já neste momento, não é? Cuba tem a linha que passa, né? Passa ali na freguesia, e já isso é uma mais-valia, não é? Mas se tivermos realmente uma rede ferroviária com qualidade, isto vai ser a catapulta que precisamos, inequivocamente, para dar o salto. É a perspectiva que eu tenho.
Muito bem. Candidato João Duarte, como é que Cuba pode dar esse salto, como foi referido, com esta inserção nestes que são, de alguma forma, os projetos mais visíveis em termos de importância na região, aeroporto, as acessibilidades, rodas ferroviárias e o próprio empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, que continua a crescer?
Tem muito que nos diga, a nós, enquanto candidatura da CDU. Só aproveitar aqui assim para falar, para esclarecer os nossos ouvintes, que as reuniões de Câmara e as reuniões de Assembleia Municipais são feitas nas freguesias. Pronto, só para esclarecer. Em relação aqui à conclusão das infraestruturas, pecam por tardias. Muitas vezes os fundos comunitários que a candidata Lígia referiu não são virados para aquilo que são as acessibilidades, que é a nossa necessidade. Atenção, que é uma necessidade do país e deviam ser canalizados para a recuperação das acessibilidades, porque é algo que faz falta, tal como falei há bocado, quando disse que é impossível nós estarmos a capacitar empresas e a capacitar a formar pessoas para virem para o interior e depois não termos forma de exportar daqui, de enviar daqui os nossos produtos. Em relação à linha, à eletrificação da linha, aquilo que nós defendemos é a eletrificação da linha até à Funcheira, com a ligação ao aeroporto de Beja, que é aquilo que faz sentido, não é? Porque já que temos o aeroporto de Beja, há que aproveitar todas as potencialidades que uma infraestrutura daquelas pode trazer ao nosso concelho, tal como a conclusão da rodovia da A26 e até do próprio IP2, porque a Cuba não tem uma ligação direta ao IP2, o IP2 é interrompido. Está interrompido ali na zona do cruzamento de São Matias.
Certo.
E que é uma coisa, passados, sei lá, que foi nos anos 80, passados quase 40 anos, ainda andamos a discutir um cruzamento. Pronto, mas isto conseguimos sempre ir lá e conseguimos através da tal luta e reivindicação. Também dizer aos nossos ouvintes que penso que sabem, porque foi disso notícia e foi decidida em Assembleia Municipal, foi uma medida que a Assembleia Municipal tomou conjuntamente com a Câmara, que foi um caderno reivindicativo que fizemos e que fomos entregar e fomos recebidos por praticamente quase, salvo erro, só o gabinete do Primeiro-Ministro e da Presidência da República é que não nos recebeu. Fomos recebidos de resto por todos os grupos com assento parlamentar. Isto foi em 2018 que fomos fazer este périplo pelos vários grupos parlamentares na Assembleia da República, nas infraestruturas de Portugal, onde explicámos a importância do comboio, mas não só para a Vila de Cuba, nem para o Conselho de Cuba, mas para toda a região e o que é que pode trazer de transformação. Nós, e posso deixar aqui este compromisso aos nossos ouvintes, é que continuaremos sempre a defender aquilo que são os interesses do Conselho de Cuba e tudo aquilo que possam ser obras que possam beneficiar o Conselho de Cuba. Nem que tenhamos que ir a Bruxelas falar
com
alguém.
Essa ligação também forte de Cuba com a ferrovia.
Exatamente, a ferrovia é um elemento identitário, mais do que a infraestrutura em si é um elemento identitário. Cuba só se desenvolve como concelho a partir do momento em que o comboio passa praticamente e temos a estação dentro da vila. E isso não existe em muitos... Basta olharmos para a linha de Alentejo, as estações estão sempre afastadas dos núcleos urbanos. Em Cuba não. Em Cuba está praticamente dentro da vila. E traz-nos essa... É identitário. É algo que também mexe connosco. Mas não é só de identidade que vivemos. É também porque é uma infraestrutura que é essencial. Quer seja nas deslocações para Beja, e uma vez que andamos a falar tanto na valorização do transporte coletivo e do transporte verde, A eletrificação da linha é essencial para fazer quer o transporte para Beja, quer o transporte para Lisboa, que hoje em dia é uma coisa que felizmente já vamos vendo, pessoas que vão trabalhar para Lisboa, que, desde que haja condições e que o transporte seja rápido, porque encontram em Cuba qualidade de vida e acesso a determinadas coisas que não conseguem encontrar em Lisboa. E acho que estes projetos podem sempre contar com a CDU para os continuar a defender.
Em que medida, esta é uma questão que várias vezes levantei em debates legislativos, em que medida é que o projeto de Alqueva não, pela sua importância, pelo aquilo que já criou, pelo impacto que tem na região, não deveria já ter dado aqui outra celeridade a tudo isto, em particular as acessibilidades?
Eu acho que faltam-nos aqui a indústria transformadora. O Alqueva veio revolucionar a agricultura, porque basta olharmos para a modernização que a agricultura teve, para o rendimento que é hoje em dia dos trabalhadores agrícolas, o avanço tecnológico que houve, que é uma coisa sem precedentes. Basta olharmos para a agricultura há 20 anos e olhamos agora e conseguimos perceber isso. Só nos falta aqui a indústria transformadora. Se nós tivéssemos aqui a tal parte da transformação, seria muito mais fácil virem as acessibilidades. Mas também devemos também referir uma coisa, que é tudo, e tal como a candidata Lígia também referiu, e acho que isto é ponto assente, quando se fazem as infraestruturas que sejam feitas não têm que ser só para a região, têm que ser pensadas como um todo e têm que ser pensadas a 20, 30, 40 anos, 50 anos, aquilo que for, porque é um processo de transformação e de melhoria. Nós não podemos estar a fazer uma linha de alta velocidade que liga ao Porto de Sines, que é o porto mais a ocidente da Europa, e que ele não passe por Beja. Isso não faz sentido nenhum. Quem diz Beja, depois a seguir a linha continua por Cuba, Évora, Badajoz. Não. Isto seria o traçado lógico. E não ter que ir a uma plataforma logística no Poceirão para depois estar a voltar para trás. Isto foi só gastar dinheiro. Ou seja, não se olha para o país como um todo. E as medidas que são tomadas são medidas de curto prazo e não de longo prazo. Pronto. E depois acabamos por pagamos este atraso com o atraso estrutural que temos.
Muito bem. Candidato Francisco Orelha, como tenho várias vezes referido, olha muito para esta centralidade geográfica de Cuba, para estes projetos, aeroporto, a questão da ligação ferroviária possivelmente direta da estação de Cuba ao aeroporto, as acessibilidades, em que medida é que todos estes projetos podem e devem impactar naturalmente e de que forma é que a Câmara Municipal aqui também terá um papel preponderante?
As assimetrias entre o litoral e o interior são conhecidas e toca-nos muito esta questão das acessibilidades. E recordo aqui a construção da autoestrada A26 com ligação de Sines à Espanha, passar por Beja. Ficou interrompida em Santa Margarida do Sado. Foi no governo de um PSD, mas podia ter sido outro, neste em caso. O certo é que não avançou e é o único distrito do país que não tem uma autoestrada transversal. A eletrificação da linha férrea, não há dúvida que é um fator de desenvolvimento. As boas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias são fator de desenvolvimento. Isso ninguém tem dúvidas nisto. E eu penso que, apesar de tudo, o nosso Conselho não está assim tão mal servido das acessibilidades rodoviárias. Temos um IP2 que passa a cerca de 6 km de Cuba. Há um IP8 que está a ser requalificado agora, que passa a cerca de 8 km de Cuba, e está prevista a conclusão, espero que seja, que desta vez avance, a eletrificação da linha férrea Casa Branca-Beja e, de futuro, Funcheira-Algarve. Portanto, o Conselho de Cuba, como eu disse há pouco, pode ser um dos conselhos mais promissores do Distrito de Beja para atrair investidores. Mas cá está, temos que criar as condições. A nível das acessibilidades, penso que não estamos assim tão mal como parece. Tanto faz rodoviárias como ferroviárias. Falta realmente é fazer as outras infraestruturas que já há pouco aqui falámos que não temos. E enquanto não as conseguirmos, dificilmente, só com boas acessibilidades, conseguem resolver o problema da interioridade. Né? E esta é uma lacuna que vem de há muitos anos, né? não é recente, e não é um problema só do Baixo Alentejo, é um problema do país. Tem havido aqui uma discriminação negativa pelo interior e continua. Agora, voltando aqui à questão do intermunicipal, aqui também tem havido uma responsabilidade de quem esteve no poder estes anos todos. Porque os presidentes de Câmara têm que se associar, digamos assim, ou juntar aos deputados e reivindicarem. E eu nunca vi, pelo menos que saibam, podemos dizer, mas nós tivemos uma reunião em Lisboa com o ministro e na seguinte, mas isso não resolve, tem que haver mais pressão. A União faz a força e cá está o intermunicipal. Se juntarmos todos, certamente conseguimos, temos mais poder do que ser uma Câmara isolada, isso não resolve nada. Ir uma Câmara isolada, como o deputado, o candidato João aqui falou, uma reunião em Lisboa com o ministro, isso não tem expressão nenhuma, porque eles não querem saber disso para nada. Não adianta nada. A União faz a força e temos, a partir deste princípio, temos que nos juntar, e eu sou um daqueles que irei fazer, se ganhar a Câmara de Cuba, como penso que é possível, irei ter algum tentar juntar-me aos nossos colegas autarcas e aos nossos deputados e
normalmente sempre através da Simbal.
Exatamente, tem que ser através da Simbal, claro. É por aí que se consegue, porque individualmente tenho muitas dúvidas se conseguimos lá chegar.
Muito bem, fica essa nota do candidato do PS e agora vamos encerrar o nosso debate recorrendo aqui àquilo que foi o nosso sorteio inicial, que ditou que a primeira intervenção final caberia ao candidato Francisco Orelha, candidato do Partido Socialista, e que, naturalmente, para este final, peço-lhe então um apelo final para, no próximo dia 12 de outubro, o Partido Socialista, o Francisco Orelha, merecer a confiança e a escolha dos munícipes de Cuba.
Eu, antes de responder à sua pergunta, há aqui uma questão que eu quero, colocar, que vou tentar ser muito, muito rápido.
Temos que ser breves.
É uma coisa que me preocupa, a dívida, o colapso financeiro em que a Câmara da Cuba se encontra. Porque nós, quando falamos aqui em projetos, mas como é que vamos fazer uns projetos com 8 milhões de euros de dívida? Isso vai ser muito complicado. Nós podemos ter muita vontade de fazer muita coisa, mas não fazemos, não conseguimos, porque a dívida é assustadora, é enorme, com, pelo menos nos documentos que eu tive de acesso, são cerca de 8 milhões de euros. Portanto, para terminar, dizer que perdão, que eu mereço a confiança dos nossos eleitores, já me conhecem, já sabem o trabalho que foi feito no Conselho de Cuba, não só por o Francisco Orelha, mas pelos executivos que trabalharam comigo. O trabalho nas autarquias é um trabalho coletivo, é um trabalho de todos, e acho que esse trabalho foi bastante meritório, e daí acreditar que os munícipes do Conselho de Cuba, que me conhecem e sabem que eu sempre cumpri com os meus projetos, tudo o que disse que fazia na altura, cumpri com todos, e agora certamente que irei cumprir. E sei que Cuba irá ganhar com a minha eleição e da minha equipa, porque, como disse, tenho uma equipa jovem, uma equipa dinâmica, uma equipa com vontade de trabalhar, não só na Câmara, como também também nas juntas de freguesia. Acredito que o nosso eleitorado irá acreditar e irá dar a vitória.
Muito bem, fica esse apelo final do candidato Francisco Orelha, do Partido Socialista, candidato João Palma, da CDU. Que apelo final, do porquê da CDU ser escolha no próximo domingo, 12 de outubro?
Eu pensava que isto fosse para fazer aqui o apelo final, mas falou-se aqui numa questão que é a parte da dívida.
Epá, e também, é para o apelo final.
E eu também tenho que responder porque isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, tínhamos em 2012, com o último ano em que o Sr. Francisco Orelha saiu da Câmara, a dívida era de 10 milhões. Eu vou dizer bem alto para as pessoas ouvirem lá em casa. 10.533.886,70 €. A dívida em 12 anos, isto a 31 de dezembro de 2024, situa-se nos 5.307.522,36 €. Ou seja, reduziram-se 5 milhões de euros à dívida que tinha sido deixada e fez sobra. Isto é só para esclarecer as pessoas, porque eu acho que a democracia também se tem que fazer do esclarecimento das pessoas. Tem que se fazer, as pessoas têm que estar esclarecidas para tomarem uma decisão consciente. Eu acho que é o essencial e é aquilo que deve mover quem vem para a política. Mas só um momento, só ler aqui as alegações, o apelo final. A CDU apresenta-se à população do Conselho de Cuba orgulhosa do trabalho realizado nestes últimos 12 anos em todas as freguesias. Olhámos sempre para o Conselho como um todo e fizemos investimentos importantes em todas as freguesias que trouxeram desenvolvimento social e económico. Os estudos do ISCTE e os mais recentes dados estatísticos confirmam os resultados positivos das políticas da CDU. Constituímos equipas competentes, jovens e com uma visão inovadora, capazes de dar continuidade ao projeto da CDU para esta nova fase, em que os desafios passam por criar condições para fixar e atrair ainda mais pessoas para continuar a desenvolver o Conselho de Cuba. Eu corporizo uma solução ainda mais próxima das pessoas, conciliadora e que não será apenas para um mandato, o que garante a maior estabilidade para o futuro do Conselho de Cuba. Vocês conhecem-nos, acreditem que vamos fazer diferente e confiem em nós. Obrigado.
Muito bem. Fica. Vamos ter que dar a palavra à candidata do PSD. Depois, muito rapidamente, vai poder responder. Candidata Lígia, que alegações finais deixa o PSD? Que apelo para que seja a escolha no próximo domingo?
Bem, já que estamos também no campo das preocupações, eu já agora também gostava de partilhar uma preocupação, que é, eu gostaria de saber se realmente o PS vai ser, se não ganhar, se o Sr. Francisco Orelha não ganhar, se realmente vai fazer oposição, porque o histórico mostra-nos que a CDU e o PS têm andado um bocadinho de mãos dadas. Aliás, temos o exemplo de uma das pessoas que está na sua lista, que foi candidata à Câmara Municipal, perdeu copiosamente e depois não aceitou o cargo de vereadora na oposição. Portanto, peço desculpa. Portanto, isso é uma preocupação, ou seja, no caso de não ganhar, se está preparado para realmente fazer oposição.
É uma pergunta direta, já daremos a oportunidade ao candidato do PS responder muito sumariamente, mas
eu penso o que é que eu quero dizer em termos finais. Eu quero corroborar que nós existimos, somos também uma força digna, com boas propostas, pautámo-nos pela transparência, não temos histórico. Isso pode ser uma grande desvantagem, porque obviamente que há aqui, da minha parte, eu assumo algum conhecimento técnico, porque obviamente nunca estive nas funções de Câmara, mas sou uma pessoa que aprende e aprendo muito rápido. Sou uma pessoa que acompanho, até pela minha parte profissional, que acompanho os tempos e tenho uma equipa que é capaz de enfrentar os desafios. Como eu já disse várias vezes, eu só aceitei este desafio porque eu estou aqui para servir as pessoas verdadeiramente. Todas elas, sejam da CDU, do PS, do Chega, de todos os quadrantes políticos. Isto é uma candidatura de todos para todos. Muito obrigada.
Muito bem. Então, muito rapidamente e apenas e só, porque há aqui um pequeno decréscimo de tempo, o candidato Francisco Orelha. O quer responder? Pode não responder?
Para terminar, dizer à nossa candidata Lígia que eu irei, se não for eleito Presidente de Câmara, irei ficar como vereador na Câmara de Cobiça. É uma garantia.
Muito bem.
Fica, só para terminar, responder aqui só muito rapidamente.
Não temos mais tempo, senão
dizer
o
minha,
candidato da CDU também vai querer responder. E então não podemos.
Eu peço que
é muito simples, é desafiar aqui o candidato da CDU para amanhã às 9 horas estar na Câmara para debater aqui as contas da Câmara, ver quem é que tem razão de nós. É
muito
só
bem,
isso.
Pronto, então fica esse repto
amanhã
às 9 horas. Na Câmara Municipal. Eu agradeço a todos esta vossa intervenção, esta colaboração com a Rádio Vidigar. Nós finalizamos e fechamos estas especial autárquicas 2025 e agora a mim vão permitir esta última intervenção final, direta e um pouco mais incisiva. Provámos durante estes últimos dias que a importância de uma rádio local, a importância da proximidade de uma rádio local a uma comunidade, e sentámos o poder local, não só do Conselho, hoje também aqui no caso do Conselho de Cuba, mas mostrámos que com pouco conseguimos chegar tão longe como aqueles que têm uma passada maior. Somos poucos, o diretor Joaquim Oliveira, que ajudou nestes preparativos, tenho que agradecer, mas nós mostramos, já noutras iniciativas, que a Rádio Vidigara consegue fazer tão bem ou melhor que os demais. Este é naturalmente um recado para a navegação à vista. Obrigado. E até à próxima.